E hoje a nossa entrevista do dia envolve a saúde, um assunto bem importante que é o diabetes, a prevenção do diabetes também, né? Essa semana, na segunda-feira, a gente teve uma data que recorda o diabetes também. Deixa eu só confirmar que foi o dia mundial de combate ao diabetes, e por isso hoje nós vamos estar conversando com uma nutricionista especialista na saúde, principalmente de bebês e crianças, que é a Marielle Treto. Muito bom dia e bem-vinda.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui falando um pouquinho da importância que é a saúde infantil, o diabetes, né, o quanto pode impactar.
Perfeito, e a gente vai passar, né, pelos principais tópicos dentro do diabetes, mas acho que para iniciar, né, Maria, é importante a gente falar sobre os tipos, né, o que diferencia entre aqueles tipos que a gente ouve falar, tem grandes mudanças, tem a mesma linha também, afeta a mesma linha de saúde?
Então, né, nós temos dois tipos de diabetes, o diabetes 1 e o diabetes tipo 2, né, enquanto o diabetes tipo 1, ele tem a origem autoimune, que é provocada, então, pelo próprio sistema imunológico, já a diabetes tipo 2, ela é relacionada aos hábitos alimentares, né, então, uma má alimentação, sedentarismo, obesidade, sobrepeso e também a herança genética. Então, a diabetes tipo 1, a gente tem que entender que, primeiramente, né, em pessoas sem diabetes, pessoas normais, o açúcar de uma refeição rica em carboidratos, arroz, massas, doces, né, ele é convertido em glicose no nosso intestino. A glicose é o próprio açúcar, né? Então, essa glicose, ela vai ser absorvida pelo sangue. A partir do sangue, essa glicose, ela vai ser transportada, então, para dentro das células para fornecer energia. Já a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, né, ele é um transportador de glicose do sangue para dentro das células, ele faz com que esse transporte ocorra, né, esse hormônio, ele é o responsável pela produção da insulina. Só que em crianças com diabetes tipo 1, o pâncreas, ele não consegue produzir essa insulina. Então, a glicose não pode entrar nas células, e vai acabar que não fornece energia, e a taxa da glicose, do açúcar, acaba se tornando elevada, né, no sangue dessa criança, e aí ela tem uma hiperglicemia, né, que é quando o açúcar no sangue está muito alto. A gente ainda hoje tem poucos estudos, né, a gente não sabe exatamente o motivo que leva algumas crianças a pararem de produzir a insulina, né, mas sabe-se ainda que tem uma tendência hereditária associada e algum agravo ambiental, ou seja, né, uma infecção viral. A criança pode ser que passou por uma infecção e é possível que o corpo, na tentativa de eliminar o vírus, cometa um erro e aí começa a destruir as próprias células, né, que são as células do pâncreas que produzem a insulina. E isso se caracteriza, então, por uma doença autoimune, que é quando as células do próprio corpo acabam destruindo as próprias células, né, o corpo acaba destruindo as próprias células. Isso é doença autoimune, isso é diabetes tipo 1. E aí a gente tem a diabetes tipo 2, né, que a pessoa nasce com a produção de insulina normal, tudo certo, só que com os hábitos alimentares, né, devido a um estilo de vida inadequado, ela acaba, então, apresentando uma resistência à insulina, ou muitas vezes acaba que produz menos, né, de forma insuficiente, e aí acaba tendo que tomar medicação para estar tratando a diabetes.
Bom, vamos falar agora um pouco sobre sintomas, né? Principalmente crianças, que a gente não sabe, a gente só observa, né? O que o corpo apresenta que a gente consegue, os pais conseguem analisar e ver que tem alguma coisa estranha, tanto tipo 1 quanto tipo 2, como é que se faz essa detecção dos sintomas?
Então, né, o diabetes tipo 1, ele está mais presente em crianças e adolescentes, né, e os sintomas, eles vêm de vontade frequente de urinar, né, faz xixi várias vezes no dia, tem uma fome também, muita fome, uma sede constante, aquela criança que toma muita água, né, que a gente nota que não é normal, a criança que vem perdendo peso, a gente começa a observar que a perda de peso realmente, quando a gente vê, nota nas roupas, vê que a criança está emagrecida, fraqueza, né, preguiça, não tem vontade de brincar, tá sempre cansada. Mudanças de humor também, porque vão ocasionar por conta, né, de todas essas questões. Náuseas e vômitos também são sintomas do diabetes tipo 1, tá? Do diabetes tipo 2, ela se difere um pouco, tá? Mas tem algumas que são, alguns sintomas são iguais, que é a fome frequente, então essa vontade enorme de estar comendo, a sede também, muita sede, o formigamento nas mãos e nos pés, a vontade frequente de fazer xixi, pode ser que tenha infecções frequentes na bexiga, rins, pele, infecções na pele, feridas, né, que demoram a cicatrizar. A gente tem muito isso nos idosos, que muitas vezes eles têm uma ferida e demora muito, acaba criando uma úlcera, né, demora às vezes anos para cicatrizar essa ferida, e a visão embaçada. Esses são sintomas, então, da diabetes tipo 2.
E quando a gente, quando você fala que é mais presente o tipo 1 nas crianças e adolescentes, isso porque está tendo um diagnóstico maior agora?
A gente sabe, então, que o diabetes tipo 1, ele, independente se a criança come bem ou não, tem um hábito alimentar saudável, ele vai existir, né, porque é autoimune. Como eu comentei, não existe ainda uma explicação exata. É o teu corpo que não está reconhecendo mais a insulina e acaba destruindo as células, né? E aí acaba que não produz mais a insulina. Mas a gente tem um aumento muito grande de diabetes tipo 2, que é decorrente de hábitos alimentares, né? Uhum. Então, essa decorrência é devido a um estilo de vida que a gente leva. Sedentarismo, a gente não caminha, a gente não pratica mais atividade física, a gente se alimenta muito mal, né? Então a alimentação, ela é muito importante, e hoje a gente vê muito isso, até mesmo em gestantes, que a gestante também pode desenvolver o diabetes gestacional, né, decorrente de uma má alimentação. Mas esse aumento da diabetes, ele vem muito decorrente dessa falta de orientação e de informação, né? As pessoas acham que o diabetes só vai desenvolver se tu comer muito doce. Mas a gente sabe que carboidrato também tem muito doce, né? Que são arroz, massa, pão. E aqui na nossa região é tudo muito farto, a gente come bem. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. As frutas, né? As frutas mesmo, elas contêm o açúcar próprio, que é a frutose. Uhum. Então a gente também tem que ter um cuidado. Às vezes a pessoa, ah, mas eu como muita fruta. Quando vê, come, né, muita mesmo. Umas 10 frutas no dia. E aí realmente é demais, né? Uhum. Então, esse aumento vem em decorrência desse sedentarismo, né, dessa má alimentação.
Perfeito. E o diagnóstico muda um pouquinho entre um e outro?
Então, o diagnóstico, na verdade, ele é feito através de exames, né? Uhum. Diferente se é tipo 1 ou tipo 2. A gente tem exames, então, que é o de glicemia, que é o da glicose, que normalmente todo mundo faz, né? E a gente entende que se ele está abaixo de 100, a glicemia está normalizada, né? De 100 a 126 é um pré-diabetes. Pode ser que melhorando teus hábitos, né, começando uma atividade física, uma suplementação, porque a suplementação também é importante, a gente consiga baixar, né, os níveis de glicose, e em decorrência disso, tu não tenha mais um risco de ser diabético. Agora, se essa glicemia está acima de 126, né, a gente vem acompanhando, está sempre aumentando, já é caracterizado como uma diabetes, tá? Uhum. A gente tem o exame da hemoglobina glicada também, que é um dos parâmetros, um dos melhores parâmetros. Eu sempre falo que em consultório, indiferente se é gestante, se é criança, eu sempre peço a glicada, né? Então, porque a glicada, ela é um exame que ela pega 3 meses da nossa glicemia, né? Então, pode ser que na de jejum ela esteja em normal, ela esteja em 80 e poucos, 90, que é o adequado. Mas a glicada está me mostrando que algo não está certo, que ela está oscilando em algum momento. E aí ela vai ter uma glicemia, né, uma glicada acima de 6, que daí já é pré-diabetes, e acima de 7, então, já é diagnosticado como diabetes.
Uhum.
Lembrando esses exames, eles, o diagnóstico, né, dos exames, eles são feitos pelos médicos.
Perfeito. E qual que é a frequência que deve se fazer, tanto para quem não tem, né, que siga monitorando, e para quem tem, qual que é a frequência desses exames?
Olha, eu sempre falo, eu brinco muito, né, em consultório, que o ideal seria nós fazermos exames duas vezes no ano, né, então, ou no mínimo, assim, uma vez, mas se a gente tem essa condição a cada 6 meses de estar fazendo aí uma bateria de exames. Claro que crianças, tu não vai fazer duas vezes no ano, né, a depender da idade, se é muito pequenininho, a gente faz uma vez no ano, né, mas é importante seguir observando os exames. Pode ser que essa glicemia hoje ela deu 105. Ah, mas está baixa ainda, vamos só no ano que vem pedir de novo. Então, é realmente ter esse olhar mais crítico, né, para esse exame. Ah, se realmente está alterando um pouco, daqui 6 meses vamos pedir de novo, né, ou daqui 3 meses, vamos estar acompanhando. Porque depois que o diagnóstico é feito, é mais difícil a gente conseguir compensar ela na questão de que se a gente pode prevenir, é muito melhor, né? Então, trabalhar com a prevenção, e a nutrição tem esse papel de trabalhar com essa prevenção das doenças. Depois que o diagnóstico é feito, a gente também é importante, porque a gente trabalha para conseguir modelar, né, para conseguir fazer com que essa glicemia se mantenha boa. Mas é muito importante ter esse olhar criterioso da informação, de informar, de tratar antes que vire um diagnóstico.
Uhum. Falando sobre aquele aparelhinho que algumas pessoas têm em casa, adquirem, é recomendado? A pessoa tem que ficar monitorando mesmo?
O glicosímetro, né? Então, que é o do dedinho. É importante para quem é diabético, né? Quem é diabético é imprescindível, precisa ter, porque precisa estar fazendo esse acompanhamento, né? Para ver como é que estão as glicemias. Ainda mais se é um diabético tipo 1, que tu tem que estar a todo momento em cima dessa criança, porque tu tá fazendo a insulina, né? Então, para estar vendo se daqui a pouco essa insulina não tá sendo demais ou não tá sendo de menos, então tu tem que ter esse acompanhamento.
Uhum. Vamos lá para os tratamentos. Então, feito o diagnóstico, para onde que a gente parte?
Então, né, o tratamento ele é uma das partes mais importantes do diabetes. A gente sabe que o uso da insulina ou da medicação é imprescindível, e aí o tratamento entra a equipe multidisciplinar, né, o quanto cada profissional vai ser importante para que o sucesso do tratamento seja realmente efetivado. Então, o médico, ele entra com essa medicação para estar tratando, mas aí entra o nutricionista com uma dieta adequada, equilibrada, para estar orientando essa família, porque o diagnóstico do diabetes, ele é, ainda mais o infantil, ele é muito pesado quando ele chega, né? Então, essa família, ela precisa estar cercada de bons profissionais para apoiar ela naquele momento, porque tudo é muito novo. A forma de aplicar a insulina, de como eu faço, né? Como é que eu tenho que corrigir ela, não corrijo. Então, a importância de todos os profissionais estarem dentro desse tratamento. Atividade física, então, vai, essa criança vai ter menos complicações dessa doença, né? A educação em diabetes imprescindível, que aí entra todos esses profissionais para trazer informação para esses pais, né? E o que é o mais importante é a educação alimentar, porque a educação alimentar, primeiro de tudo, que ela deveria começar nas escolas, né? A alimentação, ela é a base da nossa saúde hoje, e a informação ela precisa começar desde cedo. Quem sabe daqui uns anos isso já não entre como uma disciplina na escola para as crianças, né, para estarem aprendendo sobre alimentação, porque quando é diagnosticado o diabetes, quando tu tem que ter um tratamento, eu sempre falo que a gente tem dois tipos de família, né? A família que vai ter a condição de ter um acompanhamento com profissionais especializados e vai ter uma rede de apoio muito boa, e a outra família que daqui a pouco não vai ter essa condição financeira de manter esses profissionais, muitas vezes no particular. E muitas vezes o que a gente enxerga é que na rede de atenção básica, na rede pública, a gente não tem esse olhar dos profissionais, né? Que eles não são especializados, muitas vezes o atendimento não é como deveria ser. Essa família precisa de um amparo, de um olhar, empatia, de um acolhimento. diferente. Então, a gente precisa, de uma forma, conseguir implantar isso dentro das unidades básicas de saúde, né? Que é o mais importante, que essa equipe multidisciplinar preparada para atender esse público, para conseguir realmente acolher, abraçar e trazer todas essas informações, porque quanto mais a gente tiver profissionais preparados dentro da atenção básica, dentro de hospitais, né? Dentro de qualquer centro de referência que seja, menos riscos essa criança vai ter para a longo prazo, né, de afetar os órgãos como olhos, rins, coração, sistema nervoso, porque a gente sabe que a criança que não tem uma diabetes controlada, ela tem mais riscos, né, na saúde dela, para o crescimento, desenvolvimento dela, que pode ser prejudicado.
Uhum. E esse monitoramento, né, que tem que ficar sendo feito principalmente para o diabetes tipo 1, o que pode acontecer se não houver esse monitoramento e esse acompanhamento com esses profissionais?
Então, né, quando o açúcar do sangue, a glicose está muito alta, os níveis não estão sendo mantidos em formas adequadas, em níveis normais, né, ao longo dos anos, essa criança ela tem mais risco de complicações, né? Então, porque ao longo desse período em que não está sendo acompanhado, em que essa glicose ela não está, ela está sendo alterada demais, ela tem complicações como que podem afetar os olhos, né? Essa criança pode ser que não enxergue a partir de um período, né, da vida dela, os rins, o coração. Então, pode ser que isso tudo seja prejudicado. E o crescimento, a puberdade também pode ser prejudicada, né? A gente sabe que o adolescente também é um período mais difícil para os pais, porque é um período em que essa criança está se reconhecendo, os amigos comem de tudo, né? Então, muitas vezes, existe essa resistência e aí essa glicemia pode alterar muito. Então, a gente entende que o diabetes, ele requer, né, uma vida de disciplina, com monitoramento e tratamentos constantes, mas que não impede que a criança seja feliz. Agora, se eu não tenho esse olhar, né, essa criança não está tendo bons níveis de glicemia, pode ser que sim, essa criança tenha danos que vão repercutir por toda a vida dela.
Uhum. E também falando sobre, você falava, né, sobre a importância do atendimento multidisciplinar, você presta atendimento particular, né, e se a gente puder explorar um pouquinho também a parte pública, os municípios, no seu ponto de vista, têm uma estrutura boa, é preciso melhorar em algum sentido?
Eu acredito que a gente sempre tem o que melhorar, né? Então, a saúde pública aqui da nossa região, eu não conheço nenhuma que tenha algum trabalho feito especialmente para o diabetes, né? E a gente sabe que existe uma crescente muito grande, não somente em crianças, mas em adultos, né? Hoje, a gente é o país com maior índice de diabetes no mundo, né? Diabetes adulto, e o terceiro, né, maior caso de diabetes infantil. Então, isso preocupa muito os órgãos, né, de saúde pública. Mas será que o porquê que está aumentando? A gente precisa se questionar em algum momento o porquê que essas doenças crônicas não param de aumentar. Será que falta, né, ações de saúde pública? Porque a gente sabe que falta. A gente sabe que o nosso sistema de saúde ele é falho. A gente precisa cada vez mais ter profissionais adequados dentro das redes de atenção básica, especialistas principalmente, para entender, porque hoje a gente tem um centro de referência para o diabetes, que é o ICD, que é o Instituto da Criança com Diabetes em Porto Alegre, mas nós sabemos que daqui a pouco a gente vai encontrar pessoas aqui de Farroupilha, de Garibaldi, de Caxias, de outras cidades que forem, né, do Brasil todo aqui, mas principalmente na nossa região do Rio Grande do Sul, que não vai conseguir chegar até lá a todo momento quando precisar. E aí a gente tem que ter esse amparo, esse acolhimento dentro do nosso município. Então eu acredito que a gente precisa sim ter mais um olhar mais grandioso, um olhar diferenciado para o diabetes, principalmente porque essa semana, né, então como tu mesma falou, na segunda é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, E não teve nada para falar sobre o diabetes, né? Não teve um preparo sobre isso para trazer informações à população, porque precisa ter isso. porque a gente precisa refletir cada vez mais o que a gente pode fazer perante a esses números, né? Então, acho que a gente sempre tem o que melhorar, e eu entendo que não é fácil a gente conseguir auxiliar de todas as formas, né, em todas as doenças, mas o diabetes, ele pode matar, né? O diabetes mata as pessoas, e as crianças precisam ter uma vida adequada, elas precisam crescer e se desenvolver de forma adequada e saudável. Então, esse olhar, ele é muito importante.
Uhum. Gostaria de falar um pouquinho também, Mari, a gente ouviu o teu nome em uma entrevista que nós fizemos há um tempo atrás com a mãe do Matheus aqui em Farroupilha, né? Ele ficou conhecido nas redes sociais por falar muito, né? Ele bem criança ainda falando sobre a condição dele no diabetes tipo 1. E qual que é a importância, né, de estar conversando e a própria criança, né, repercutir e ter consciência na idade dela de que ela tem uma certa limitação, mas que isso pode ser superado e que pode se viver normalmente. Como é que é o trabalho, né, com crianças, explicar para elas também que não vão poder estar comendo de forma desregulada, né, certos alimentos, estando ali com outras crianças também? Como é que é todo esse trabalho, Mari?
Então, né, a Neuza é uma mãe sensacional, ela é incrível. Eu sempre falo muito para ela e eu parabenizo ela a todo momento, porque, olha, se não fosse ela, né, eu acho que não teria todo esse, não tinha repercutido tanto diabetes aqui em Farroupilha. E ela se preocupa muito, né, desde o momento do diagnóstico do Matheus, que realmente ela ouviu que diabetes não tinha, ela sabe, ela entende, né, que o diabetes não tem cara, mas ela ouviu que o Matheus não tinha cara de diabetes, quando ela mesma estava entendendo que o filho dela poderia estar sendo diagnosticado com diabetes. Então, ela quase perdeu o Matheus, né, quando ele foi diagnosticado, e isso é muito triste, né, porque a gente sabe que pode ser diagnosticado com exames básicos, e muitas vezes eles não são feitos, mas no momento em que ela teve esse diagnóstico, ela buscou auxílio de todos os profissionais, né? Então, quando ela buscou o meu acompanhamento, ali eu já vi que ela era uma mãe realmente preocupada, e a família, ela é muito importante, né? Não é só o profissional, às vezes a gente deixa tudo nas mãos do profissional. Ah, o profissional vai me informar, ele vai me acompanhar, ele vai fazer tudo. Mas com quem a criança passa a maior parte do tempo, né? É com a família. Então, o nosso papel, sim, é de informar, de passar as informações adequadas, mas a família é quem vai seguir ou não essas orientações. E seguir ou não essas orientações vai fazer com que essa criança tenha uma vida normal ou não, né? Então, a Neuza, ela é incrível, ela realmente faz todo o acompanhamento. Quando a glicemia dá um pouquinho alterada, ela me manda foto, ela fala, olha, mas aqui o Matheus comeu tal e tal coisa, né? Eu lembro que no início, quando ela começou o acompanhamento, ela anotava num caderninho, e depois eu até orientei ela, disse, não, vamos fazer um caderninho bem organizado, né? Antes do café da manhã, depois, antes da lanche, depois, pra gente ver como é que iriam estar essas glicemias, se realmente iam estar adequadas, e se em algum momento elas aumentavam mais, o porquê, para a gente conseguir compreender isso. Então, ela tem um cuidado muito grande na alimentação, ela segue exatamente tudo. O Matheus come, em alguns momentos, sim, alimentos que não são para diabéticos, porque, afinal, ele é uma criança, né, e tá tudo bem. Quando tem esse acompanhamento e a glicemia, ela não está alterada, tá tudo certo, não tem o porquê a gente privar a criança 100%. O Matheus ter essa conscientização do diabetes, entender o que é a diabetes, vem muito da conversa que a Neuza tem com ele. Ela explica muito, ela explicou desde o início, ela sempre deixou muito claro, ela modificou totalmente os hábitos alimentares dentro da própria casa, né? A família ajuda muito, e isso é imprescindível para que realmente a criança com diabetes tenha uma vida normal. Porque se teu filho é diagnosticado com diabetes e tu tem um pote de bolacha na frente dele, um pote de bala aos olhos dele, é óbvio que ele vai querer. E se tu não dá, vai chorar, né? Então, é tirar as coisas dos olhos da criança, substituir, né, pelo que ele pode comer. O Matheus tem uma alimentação muito equilibrada, muito variada. Então, é isso que faz com que ele realmente seja saudável, né? E o quanto a Neuza conversa e explica, o quanto a Neuza estuda sobre o diabetes, né? Eu sempre falo que quando a gente tem pais com filhos com algum diagnóstico, seja de diabetes ou de qualquer outra doença, eles passam a entender muito mais que nós, né? Porque eles estudam muito mais aquilo, eles adentram, eles vivem, né, esse diagnóstico. Então, eles sempre estão em busca do melhor para o filho deles. E isso é muito importante. Então, hoje, se tem pais ouvindo que tem filhos com diabetes, né, se informem, procurem entender o que vai auxiliar o filho de vocês, né? Uma boa alimentação, suplementação também pode manter bons níveis da glicemia. Então, tudo isso é bem importante. E buscar o auxílio da Neuza, porque a Neuza, ela é uma pessoa, um ser de luz, assim, incrível, né? A quem ela pode ajudar, ela ajuda. E eu tenho certeza que se alguém, eu sempre falo que se eu conheço alguém que tem diabetes, vamos fazer um grupo, deveriam fazer um grupo de mães para estar realmente se repassando, se informando, porque as mães precisam desse apoio, porque no início do diagnóstico a culpa é muito grande, né? O que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, quando na verdade a gente tem que tirar esse fardo das costas dessas mães, porque não importa o que elas fizeram ou não no diabetes tipo 1, essa criança ela vai desenvolver ele em algum momento, né? Uhum. Então é muito importante ter esse olhar quanto ao diabetes e buscar cada vez mais profissionais, pais que tenham filhos com diabetes para estar trabalhando e se informando.
Perfeito. Mária, mais alguma coisa para a gente concluir?
Eu gostaria de lembrar, então, que no dia 10 de dezembro a gente tem a nossa primeira corrida alusiva ao diabetes. Então, vai ocorrer no Parque dos Pinheiros, através do DMD, né, que vocês conseguem fazer as inscrições. Então, esse evento, ele foi convidado pelo Silo, que é o diretor de esporte de Farroupilha, ele convidou a Neuza. A partir disso, a Neuza me convidou, e eu e a Neuza vestimos a camisa para ir atrás, né, então, de apoiadores que pudessem nos auxiliar financeiramente para que a gente conseguisse comprar camisas, fazer camisas, né, dessa corrida para dar para essas crianças. Então, quem puder participar, quem não entende muito sobre o diabetes também, né, nesse dia eu e a Neuza vamos estar lá trazendo informações. A gente vai ter a farmácia São João fazendo o teste de glicose, né, o teste rápido de glicose nesse dia. Então vai ser um evento muito legal, tenho certeza que se tu conhece alguém que tenha diabetes, seja criança, seja adulto, que traga para esse evento, vamos fazer com que Farroupilha fale cada vez mais sobre o diabetes.
Perfeito. Quer passar teu contato, Mari, também onde você atende?
Sim. Então, eu atendo na Clínica Bambino, aqui em Farroupilha, todas as manhãs, na parte da tarde, na Clínica Santé, aqui em Farroupilha também. Então, vocês vão me encontrar na Clínica Santé ou na Clínica Bambino. Se quiserem me seguir nas redes sociais, também eu trago muita informação por lá, nutri.marielletreto, o meu WhatsApp 999594476, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sempre estou muito à disposição, né, no Insta, no WhatsApp, é só me chamar. Agradeço muito, Gleice, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o diabetes, né, e esse convite realmente foi muito importante, ainda mais nessa semana.